A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
A síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio endócrino que provoca alteração dos níveis hormonais, levando à formação de cistos nos ovários que fazem com que eles aumentem de tamanho. Essa síndrome é preocupante, principalmente devido à sua associação com a infertilidade. Para esclarecer sobre esse assunto, estamos com a professora Rosana Reis, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. E também estamos com a presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia, Nicole Andrade. Boa tarde, professora. Boa tarde, Nicole.
Boa tarde.
Boa tarde.
É um prazer tê-la aqui conosco, professora. Bom, então o assunto hoje é a síndrome dos ovários policísticos. Professora, quais são os principais sintomas da síndrome dos ovários policísticos?
Essa síndrome, ela é mais, deveria ser melhor definida como assim, uma anovulação crônica. É aquela paciente que não ovula regularmente, consequentemente ela tem uma irregularidade menstrual. Então é aquela mulher que não apresenta ciclos menstruais todos os meses, com uma periodicidade de 28 a 35 dias. Então, ela passa um mês, dois ou três sem menstruar. E uma associação com esse sintoma que define a síndrome é que ela apresenta alguns sinais de excesso de hormônio androgênio, que é um hormônio masculino, né? Então, ela possui acne, pele oleosa, pode ter queda de cabelos. E elas também têm uma tendência a ter mais, com mais facilidade, obesidade. Então, 50% delas têm um excesso de peso.
E existe algum tipo de tratamento que trabalhe sobre esses sintomas, claro, né? Mas, em especial, que incomoda muito as mulheres, né? O excesso de peso.
Ah, pois é. Então, é assim, é uma doença crônica, né? Então, ela se inicia assim que a mulher passa a ter ciclos menstruais. Então, desde a primeira menstruação, ela se instala. Então, ela vai acompanhar a mulher durante toda a vida reprodutiva da mulher. Vamos chamar vida reprodutiva da primeira menstruação até a última, que é a menopausa, né? Então, os sintomas que vão incomodar a mulher vão depender muito da fase de vida que ela está. Então, por exemplo, na adolescência, incomoda muito as meninas a... Nem tanto a irregularidade menstrual, mas mais os sintomas que a gente pode chamar assim de cosmético. Pele oleosa, acne, pelos em excesso, né? Então, isso atrapalha bastante. Já a mulher na fase mais adulta, depois dos 20 anos, quando ela tem vontade de fazer uma família, a dificuldade de ovular leva também à infertilidade. Então, ela tem dificuldade para engravidar. Então, o que mais atrapalha as mulheres vai ser a dificuldade que elas terão de engravidar. E no final, assim, da vida reprodutiva, vamos chamar assim, na última década, entre 40 e 50 anos, antes dela parar de menstruar, algumas vezes algumas doenças crônicas, né, podem se associar, que a síndrome de ovário policístico favorece, por exemplo, a obesidade, como você comentou. Pode trazer algumas complicações, elas podem ter mais pressão alta, são mais propensas a ter diabetes. E agora, como evitar isso, né? A obesidade particularmente, que foi a sua pergunta principal, não tem receita mágica. É diminuir a ingesta, né, de calorias, com uma dieta adequada, com baixa quantidade de calorias, atividade física, isso ajuda bastante, né? Então, basicamente, é o mesmo cuidado que a gente tem para todas as mulheres que estão com excesso de peso, ou todas as pessoas com excesso de peso. Diminuir o que come, gastar mais energia com atividade física.
E, professora, em relação à causa, qual é a causa dessa síndrome dos ovários policísticos?
Ah, Nicole, ainda não é muito clara, né? O que a gente sabe na literatura é que existe uma certa coincidência familiar, então é muito comum a gente encontrar mães ou tias de pacientes que têm síndrome de ovário policístico que também tiveram. mas ainda não foi possível definir assim, que tipo de herança genética é responsável por essa alteração. Então, tem muitos estudos tentando encontrar uma causa genética para isso, mas a gente sabe que tem uma certa hereditariedade. E o que se sabe é que existe um funcionamento irregular do sistema nervoso central no estímulo dos ovários e faz com que tenha, então, assim, se perpetue essa dificuldade de estimular o ovário ovular todos os meses. Mas, na verdade, até hoje a gente não sabe se o problema é lá no sistema nervoso central, onde são formados os hormônios que estimulam o ovário, ou se é o ovário que é o responsável por isso. Então, aquela história, quem vem primeiro, ovo ou a galinha, ainda a gente não sabe em relação à síndrome dos ovários policísticos.
Uhum. Em que fase da vida da mulher é comum essa síndrome surgir?
Geralmente ela acontece depois que, desde o início da primeira menstruação. Então, porque é muito comum as mulheres nos dois primeiros anos depois que veio a primeira menstruação apresentar ciclos menstruais irregulares. Isso é normal, porque o eixo que a gente chama hormonal ainda não está maduro. Para você ter ideia, 60% das meninas nos primeiros dois anos têm menstruação irregular. Depois, no terceiro, 40%, e depois já se estabelece. Agora, essas meninas, elas começam com essa irregularidade e isso se perpetua. Não se define um padrão de intervalo entre os ciclos menstruais. E eles vêm desde o início acompanhado dos sintomas de excesso de hormônio androgênio, que é acne, pele oleosa, pelos aumentados, às vezes queda de cabelo. E são assim, se você for lembrar, uma diferença assim, muito clássica, né, no biotipo dos homens e das mulheres, é que as mulheres têm aquela curva, as curvas, vamos chamar assim, como se fosse um violão, né? Sim. Cintura mais fina, o quadril assim mais largo, né? E os homens não, né? Os homens são um biotipo mais reto. Tanto é que quando um homem ganha peso, a primeira coisa que aparece é aquela gordura de central, né? Vamos chamar assim, na barriguinha, né? E as mulheres, quando ganham peso, elas ganham peso mais no quadril. Já as mulheres que têm síndrome de ovário policístico, por elas terem mais androgênio no seu perfil hormonal, elas apresentam uma distribuição de gordura tipicamente masculina. Elas ganham peso mais na região do abdômen. Então, elas vão perdendo aquelas curvas, né, tão assim apreciadas e típicas das mulheres, né? Então, na vida reprodutiva, então, essas mulheres jovens, né, na faixa etária de 12 até lá, cerca de 50 anos de idade, elas passam a apresentar essa distribuição de gordura aí um pouco diferente, né? Parecida com os homens, né?
É, que deixa elas tristes.
Tristes.
Né? E como é que se faz o diagnóstico para se ter certeza de que a pessoa realmente, de que a mulher tem a síndrome do ovário policístico?
Tá. Hoje, assim, nessa última década, assim, tem tido uma uniformidade na comunidade médica, né, através de um critério que a sociedade europeia e americana definiu para que todo mundo falasse a mesma linguagem. Então, assim, tem que ter irregularidade menstrual, um sinal ou sintoma de excesso de androgênio, que seria acne, pele oleosa, queda de cabelos, né, aumento de pilificação, principalmente. Ou então um achado no exame de ultrassom de ovário policístico, porque o ovário vai ficar com esse aspecto, né? Como você mesmo falou na introdução, por esse estímulo hormonal inadequado, ele forma um monte de cistinhos no ovário, ele aumenta de volume. Então você precisaria de dois desses três critérios para você falar que ela tem síndrome de ovário policístico. Claro que excluindo outras doenças. Excluindo doenças que poderiam levar a um excesso de produção de androgênio, que consequentemente causaria uma dificuldade de menstruação. Por exemplo, uma hiperplasia adrenal, que é uma doença da glândula adrenal, que pode ter manifestação de aumento de excesso de androgênio e também acabar interferindo na menstruação. Outras doenças como síndrome de Cushing, outras doenças endócrinas que cursam com excesso de androgênio, você precisa excluir, né? Mas um cuidado que se tem que ter é não chamar todas as adolescentes de ovário policístico, porque nos dois primeiros anos elas têm menstruação irregular. E também as adolescentes costumam ter um pouco de acne, né? Pele oleosa, pela manifestação dos hormônios que estão começando a aumentar a sua produção nessa fase. Então, O diagnóstico de ovário policístico na adolescência só pode ser feito depois de 2 anos que essa menina estiver menstruando, quando já tiver sentido o tempo de estabelecer um padrão de regularidade menstrual, para a gente saber se realmente se trata de ovário policístico ou não. Então, cuidado tem que ter na adolescência.
Professora, a senhora falou desse aspecto tão peculiar do ovário na síndrome dos ovários policísticos. E qual que é a diferença entre esse aspecto e o cisto do ovário?
Ah, é bem fácil de fazer esse diagnóstico diferencial, Nicole, porque um cisto ovariano, que pode ocorrer nas mulheres durante toda a sua vida reprodutiva, é muito comum, né? Geralmente são cistos únicos, de volume grande, né? Que às vezes provocam até dor, se eles crescem rapidamente, distendem a cápsula do ovário, isso provoca um certo dolorimento. Então, é um cisto único, quando você tem o cisto ovariano aí clássico, às vezes muito grande, às vezes de crescimento rápido e provoca dor, até coloca as mulheres em risco, porque se ele for muito grande, ele pode torcer e acabar levando a um problema para esse ovário. Agora, os ovários policísticos são, na realidade, da síndrome, são pequenos cistos, assim, de milímetros, que acontecem num padrão assim generalizado nos folículos ovarianos, que tendem a ficar mais na periferia, e isso acaba fazendo que ele tenha um volume grande, tá? Então é assim, é um estímulo hormonal inadequado, persistente, que hipertrofia alguns folículos ovarianos. Então é bem diferente de um cisto único.
O ovário policístico, ele não causa dor, então? A pessoa não sente dor?
Não, não sente dor. O que ela tem basicamente é menstruação irregular e acompanhado de pele oleosa, ou então aumento de pilificação.
E quais são as possibilidades terapêuticas para o tratamento dessa síndrome?
Então, de novo, nós vamos ter que lembrar daquelas três fases distintas, né? Adolescência, vida adulta e a mulher lá na perimenopausa. Então, se o sintoma que mais incomoda essa mulher é aquele de pele oleosa, acne, nós vamos ter que usar medicamentos que diminuam a produção dos andrógenos, né? E para regularizar a menstruação, nós teremos que usar, então, fazer uma reposição hormonal ou então usar um anticoncepcional. Então, por exemplo, mulheres adolescentes ou mulheres na vida reprodutiva que não querem engravidar, a melhor opção é você usar um anticoncepcional, que você vai regularizar essa menstruação e você vai, consequentemente, diminuir a produção dos hormônios androgênios, porque você vai corrigir aquele ciclo vicioso dos ovários. Então, ela vai ter uma melhora desses sintomas que incomodam de pele, né, de pelos também. Agora, a escolha do anticoncepcional aí vai depender se a paciente tem alguma contraindicação a um ou outro método, que hoje a gente tem os anticoncepcionais que a gente chama combinados, que tem estrogênio e progesterona, que elas podem usar de maneira que menstruem todos os meses ou não. E a gente tem anticoncepcionais que só tem progesterona, que é tão efetivo quanto, mas geralmente quando as mulheres usam esse método, elas não menstruam. Então, se a paciente tem alguma, vamos chamar assim, comorbidade ou outra doença que contraindique o uso do estrogênio, por exemplo, dislipidemia, triglicérides elevado, hipertensão arterial, algum distúrbio de coagulação ou algum tipo de predisposição a câncer que é estrogênio dependente, aí você não vai usar o estrogênio. Aí você vai usar só aquele anticoncepcional que tem só progesterona. Então, a gente faz muito anticoncepção, que aproveita e corrige a irregularidade menstrual e o distúrbio hormonal. E dependendo da intensidade dessa queixa da paciente de acne e pelo, você associa uma outra medicação também para atuar como antiandrogênio, para melhorar mais rapidamente os sintomas dela. Agora, se essa mulher está numa fase de vida que quer engravidar e a dificuldade de ovular está atrapalhando, aí você usa o indutor da ovulação. Você faz que ela ovule todo mês para ela conseguir engravidar.
É. Professora, a senhora falou sobre essa questão da fertilidade da reprodução na parte da vida adulta. Como que a síndrome dos ovários policísticos tá ligada com essa infertilidade na mulher?
Porque não deixa ela ovular todo mês, né? Então, porque para a gente engravidar engravidar precisa ovular e o marido ter o espermatozoide. Então, se a mulher não ovula todos os meses, isso acaba dificultando. Para você ter uma ideia, a síndrome de ovário policístico é a causa mais comum de anovulação que leva à infertilidade. Né? Então, porque tem mulheres que ficam um ano sem menstruar, outras ficam 4 meses, outras 2 meses. Então, elas não menstruam todo mês. Toda vez que atrasou mais que 35 dias o intervalo entre uma menstruação e outra, ela não está ovulando. Você pode quase que garantir isso. Então, se ela não ovula, ela não engravida. Então, você precisa induzir a ovulação dela para que permita com que ela ovule todos os meses para ela conseguir engravidar.
E essa mulher, ela pode menstruar e mesmo assim não está ovulando ou isso não acontece?
Algumas vezes pode, mas o que chama atenção nessa síndrome é que é uma ovulação repetitivo, né? Então ela fala para você, olha, doutor, eu menstruo 3 vezes ao ano. Ou ela te diz assim, ah, eu menstruo geralmente quase, quando vai completar 2 meses, eu estou menstruando. Aí você pergunta, você nunca menstrua com intervalo de 1 mês, 28 dias? Nunca, sempre atrasa 20 dias. Então, você pode jurar que ela não está ovulando, quando ela tem um atraso desse tipo. Porque, às vezes, tem um sangramento, como a cada 40 dias ou 50 dias, mas ele é por uma descamação de variação hormonal, mas não necessariamente porque é aquela descamação do útero, porque ela teve um ciclo hormonal normal, ovulatório, não engravidou, por isso que sangrou.
E como que é feita a indução à ovulação?
Ah, é relativamente simples, você pode usar, existe no mercado alguns comprimidos que você usa no início do ciclo menstrual, né? Então, a paciente menstruou entre o 3º ou 5º dia que ela começou a menstruar, você inicia uns comprimidos, geralmente eles são usados por um período de 5 dias só, e eles desencadeiam um hormônio assim, fundamental para recrutar um folículo e ela ovular. Claro que quando você faz isso, você pode observar se ela vai passar a menstruar regularmente, e depois você pode conferir com outros exames a qualidade da sua ovulação, né? Mas outra coisa interessante é quando a mulher tem essa queixa crônica de que menstrua irregularmente, ela quer engravidar, se você tentar fazer uma boa história para saber se não tem outra complicação que possa ser causa de infertilidade, né? Se você vê que realmente só essa irregularidade menstrual, consequentemente a ovulação, é responsável por isso, você faz o tratamento com essas medicações por um período no máximo aí de uns 6 meses. Se ela não engravidou, aí vale a pena você checar se o espermograma do marido não tem problema, se ela não tem nenhum problema nas trompas, se está tudo bem, antes de continuar esse tipo de tratamento, né? Porque às vezes tem uma outra causa junto e você vai fazer essa paciente ficar tomando remédio 1 ano ou um pouco mais, né?
Gerando uma expectativa, né?
Depois ela vai ficar brava com você, né? Que ela perdeu o tempo.
E quando essas mulheres chegam à menopausa, os problemas desaparecem ou não? Ainda persiste esses sintomas que a gente vê normalmente?
Boa pergunta para a gente dar assim falar alguma coisa de bom para essas mulheres, né? Geralmente, entre 40 e 50 anos, esses sintomas de irregularidade menstrual, pele oleosa, pelos, tendem a diminuir. Então, isso é uma evidência hoje, né? Já constatado em vários estudos, que tende a melhorar um pouco o padrão menstrual e os sintomas muito desconfortantes, que são esses de acne, pele oleosa e pelos. Só que, claro, aí a infertilidade já não é mais uma preocupação, porque a mulher deveria engravidar antes dos 40 anos, uhum, quando ela tem mais chance, depois dos 40 isso dificulta. Então, não quer dizer que ela vai engravidar mais, porque ela pode ovular mais, mas aí ela já está com o prejuízo da qualidade do óvulo e não vai engravidar. Agora, um problema é que essa síndrome de ovário policístico, essas alterações hormonais que acontecem desde a primeira menstruação, elas são responsáveis pelo favorecimento de algumas outras doenças. Então, elas têm mais chance de ter pressão alta, elas têm mais facilidade para ter obesidade, todas as suas consequências, e elas têm, assim, adiantado em 1-2 décadas o surgimento de diabetes. Então, essas são as grandes preocupações que a gente tem com essas pacientes. Por isso que é fundamental detectar essa doença desde o início, evitar que essas pacientes ganhem peso e tenham um agravamento de todo o quadro, assim como a gente chama, metabólico, orientar a ingesta de alimentos saudáveis, evitar a ingesta de carboidratos, saber que ela é uma potencial candidata a desenvolver diabetes, então comer menos açúcar, né? Fazer atividade física, manter hábitos de vida saudáveis para que ela não chegue com 50 anos de idade com outras complicações que são mais favorecidas por essa doença.
Então, a única forma de se prevenir qualquer aparecimento dessas doenças, então, estaria nessas ações rotineiras, assim, não um tratamento específico, né? Só nessas ações.
E você pode ver que não é fazer ela menstruar todo mês ou diminuir os androgênios para que ela tenha uma pele boa, não tenha pelos, que vai evitar que ela tenha essas complicações que essa doença favorece. E sim, qualidade de vida, manter o peso, ter hábitos saudáveis, né? É isso que vai ajudar a que ela não desenvolva essas doenças. E que ela fique atenta que ela é de mais risco para isso, né? Então, se ganhou peso, fazer um teste para saber se não está tendo intolerância à glicose ou diabetes. Volto a afirmar que são pacientes que têm que ingerir menos carboidratos. E tem que ter atividade física regular, né? Para que tenha uma boa qualidade de vida.
E, professor, em relação ao próprio aparecimento dessa síndrome, existe alguma forma de prevenir esse aparecimento nas mulheres ou isso ainda não existe?
De prevenir o desenvolvimento da síndrome de ovário policístico? Não, infelizmente, não existe. Então, o ideal é você detectar bem precocemente e mantê-la assim, com hábitos de vida bastante saudáveis, né? E estar atento e tratando essas repercussões de ovulação, de excesso de androgênio, que pode incomodar mais dependendo de alguma fase de vida, e mesmo ajudá-la a engravidar quando ela tem dificuldade de ovular. E o importante é ressaltar que essas mulheres, hoje os estudos já mostram isso, que quando elas fazem indução de ovulação, ou mesmo algum tratamento mais complexo, como reprodução assistida, elas não têm nenhum prejuízo, elas engravidam como todas as outras mulheres, não tem alteração na qualidade dos óvulos, elas não vão ter dificuldade a mais de engravidar. Existem algumas particularidades na indução da ovulação, mas elas vão conseguir engravidar igual se buscarem ajuda para corrigir esse problema da ovulação.
O número de mulheres com a síndrome do ovário policístico é grande?
É grande. Olha, a literatura fala de 7 a 15% de mulheres na vida reprodutiva desenvolvem essa alteração. Então, se você for pensar em geral, ela é alta, né? Ela é é a causa mais comum de infertilidade, né? Por causa ovulatória, como a gente chama. E outro dado muito interessante é que essa síndrome, ela existe em todas as populações do mundo, né? Com uma incidência parecida em todos os locais. O que difere um pouco é, por exemplo, dentre as americanas, que é uma população que tem um alto índice de obesidade, né? A gente observa mais as complicações metabólicas. Na população de, por exemplo, orientais, que geralmente a obesidade não é tão incidente, essas doenças metabólicas têm uma incidência um pouco menor. Então você vê que as complicações metabólicas são associadas às, como podemos chamar, de comorbidades, né? As doenças associadas.
Seria a diferença do hábito alimentar? As americanas, né? Uhum. E as orientais, né?
Sim.
Que têm hábitos alimentares diferentes, bem diferentes,
bem,
né?
Bem diferentes.
Seria isso, talvez?
Provavelmente, provavelmente isso. A gente observa que a incidência de intolerância à glicose, diabetes ou resistência insulínica varia, geralmente associada com hábitos alimentares, com a cultura mesmo de cada um desses povos, né?
E o que a senhora tem de bom para nos dizer, assim, com relação à síndrome do ovário policístico, né? Além de que na menopausa tudo isso dá uma apaziguada, né?
Vai dar uma apaziguada desde que ela se cuide bem a vida toda,
sim,
né?
Sim, tem que ter isso, né? Tem que ter cuidado.
Eu acho, assim, que a gente hoje tem mais conhecimento de um monte dessas complicações todas, né? Então, temos assim, mais clareza em qual anticoncepcional que a gente deve utilizar, né? Então, por exemplo, a menina jovem, 20 anos, que tem uma obesidade, a gente deve evitar usar anticoncepcional com estrogênio. Então, a gente tem mais clareza das complicações que a doença pode trazer e complicações para as mulheres, escolher melhor as medicações. Então, outra coisa interessante é a gente dizer para essas mulheres que elas vão ter esse padrão de menstruação durante toda a vida reprodutiva dela. Então, não adianta iludir que você vai dar um remédio e vai sarar. Então, ela tem que saber que é um funcionamento preguiçoso, vamos chamar assim, desse ovário. Então, a gente tem hoje, sabe das complicações que podem ter, temos que atuar na melhora da qualidade de vida dessas pacientes, orientá-las desde cedo da necessidade de não ganhar peso, que isso vai piorar, da atividade física, usar medicamentos bem adequados, como a escolha do anticoncepcional. Elas fiquem tranquilas que não precisam ter aquelas peles horríveis, os tratamentos são muito adequados, melhoram bastante desde que a gente trate. Também as que têm dificuldade de engravidar, né, que serão as inférteis, os tratamentos também resolvem, têm uma resolutividade muito boa, mas muitas vezes precisa da ajuda, né, de um profissional para induzir ovulação. E se ela soubesse cuidar bem, ela vai ser uma pessoa completamente saudável, né? Já se procurou incidência de câncer mais aumentado nessas pacientes. E hoje se sabe que o único câncer que pode ter uma maior incidência é aquele de endométrio, que é aquela camada de dentro do útero, para aquelas que passam a vida toda sem menstruar, que não se cuidam, né? Porque aí só o estrógeno constante pode hipertrofiar e hiperplasiar esse endométrio, mas aquela que se cuida também está livre disso. Então, é até tranquilo se a gente for pensar.
Que bom. Agora, realmente, para terminar, a partir de que idade é detectado a síndrome, a jovem, né, pode se cuidar? Adolescente, ela pode seguir um tratamento?
Ah, eu acho que adolescente geralmente é que procura o médico, né? Porque ela passa a ter ou irregularidade menstrual, que não se resolve quando passa esse período, ou tem muitos sintomas na pele, de pele oleosa, acne e tal, e pelos aumentados. Desde esse instante deve se tratar. Então, você vai tratar os sintomas que mais estão incomodando e fazendo essas orientações para que ela siga uma vida saudável.
Ok. Nós conversamos com a professora Rosana Reis, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. Ela falou com a gente sobre a síndrome dos ovários policísticos. Obrigada, professora Rosana. Obrigada também a Nicole, que esteve aqui com a gente, né? Bom, se você ainda tem alguma dúvida a respeito do que nós acabamos de conversar com a professora Rosana, sobre a síndrome dos ovários policísticos, você pode enviar a sua pergunta para cá, a sua dúvida, que nós vamos buscar uma resposta. Se você tem dúvidas a respeito de outros assuntos já comentados aqui, ou se você quer sugerir um assunto para a gente, para ser abordado aqui no Saúde Feminina, no Saúde da Mulher, você escreva para nós nesse e-mail que a Nicole vai passar para você.
Então, o e-mail da nossa liga é lagofmrpusp@gmail.com.br. E estamos preparadas para sanar qualquer tipo de dúvida ou mesmo para receber indicações de novas pautas. Além disso, também temos nossa página do Facebook, que é Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia FMRP-USP. Lá também estamos dispostos a responder qualquer outra dúvida que tenha ficado sobre esse assunto ou mesmo sobre outros assuntos. Obrigada.
Obrigada a você, Nicole. Obrigada mais uma vez, professora Rosana.
Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Nicole.
Obrigada, professora.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.